E deu o que falar. O fim do casamento da Sandy e do Lucas Lima, que aconteceu ou foi noticiado há um pouco mais de uma semana desde a gravação desse episódio que você está ouvindo aqui no Vem Comigo, deu muito o que falar pelas redes sociais, pelas pessoas, programas de televisão em geral e por aí vai. Eu cheguei a ver alguns comentários, alguns muitos comentários em redes sociais desacreditando o amor de relacionamento amoroso por conta desse episódio do fim do relacionamento entre a Sandy e o Lucas Lima. Mas ficaram para mim algumas perguntas ao ver tantos comentários, eu fiquei refletindo e eu quero dividir algumas dessas perguntas que me passaram pela cabeça. Como, por que nós projetamos a vida dos famosos como uma perfeição? 2. Por que nós generalizamos situações a um todo? 3. Por que as notícias de divórcio nos impactam tanto? E também, por que o amor realmente... Aliás, será que realmente o amor está falido entre os casais? Essas e talvez algumas outras perguntas são algumas das que eu vou procurar responder, ou pelo menos na minha visão de mundo, aqui nesse episódio de número 148, 148, aqui no Vem Comigo. Será que a gente pode começar? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda, buscadora do conhecimento interior ou buscador do conhecimento interior. Eu estou Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas. Eu faço perguntas para os buscadores de conhecimento interior, para que eles possam fazer uma melhoria da gestão emocional e assim serem mais autênticos. Indo direto ao ponto dessa nossa conversa de hoje, esse fim de relacionamento entre a Sandy, a cantora Sandy, da dupla famosa Sandy Júnior, né, aquela dupla que durante tanto tempo fez parte da infância de muitas pessoas e adolescência, a Sandy e o Lucas Lima, um músico também, eles terminaram um casamento aí de 24 anos. E esse fim de relacionamento amoroso me fez ver ali, pelo menos pelas redes sociais, muitos comentários. Inclusive eu vi alguns produtores de conteúdo falando sobre essa questão da descrença das pessoas no amor. Aquele amor de relacionamento amoroso. Por que um casamento que durou tanto tempo, que durou tantos anos, de repente acabou? E esse, porque ele era muito visto como um casamento, né, vitrine, um casamento que muitas pessoas admiravam e viam como uma perfeição, como um modelo a ser seguido, mesmo que a grande maioria das pessoas estivesse apenas como espectadores, não vivessem ali o dia a dia com aquele casal, não soubessem dos seus pormenores, das suas questões mais internas, no íntimo do casal, mas muita gente dava os seus pitacos só por ver fotos em redes sociais, revistas e muito mais. Durante aquele período que a gente teve ali de 2020, da pandemia, eu pelo menos vi uma quantidade até alta de divórcios. Pessoas próximas a mim, pessoas conhecidas, alguns amigos, amigas, familiares. Eu cheguei a ver alguns divórcios acontecendo naquele período. Não só dentro da pandemia, mas naquele finzinho da pandemia ali, naquele seu pico mais alto, eu vi alguns casais se divorciando. Algumas questões quando... pelo menos dentro do que eu pude descobrir, porque a gente não consegue descobrir tudo o que acontece na vida íntima dos casais. Alguns por questões de convívio, alguns por questão de projetar, né, na outra pessoa uma coisa que, na verdade, aquela pessoa não era, mas havia uma expectativa de que a pessoa correspondesse aos anseios que são próprios de uma das partes do casal, ou às vezes das duas partes. E aí naquele momento pandêmico que nós tivemos entre 2020 e 2021, mais ou menos, até um pouco de 2022, muitas pessoas foram descobrindo com aquele tempo maior de convívio, né, mais tempo em casa, muitas pessoas que trabalhavam presencial passaram a trabalhar em casa, então tinha o marido e a esposa trabalhando em casa, ou mesmo que não fossem casados, vai, pelas leis, da sociedade, do casamento formal, mas moravam juntos e acabavam terminando, era como um casamento realmente, E aí muitos casais terminaram nesse período porque estavam convivendo mais tempo juntos, como talvez nunca antes, porque ambos trabalhavam fora, ou um trabalhava fora e o outro estava em casa. E aí essa mudança fez com que as pessoas fossem descobrindo, vendo mais a questão do próprio estresse, né, gerado pelo momento da pandemia, o despreparo emocional de muitas e muitas pessoas para viver um tipo de situação completamente atípica que nós como humanidade ainda não havíamos experimentado, pelo menos não a nossa geração, algumas outras que vieram antes da nossa, as que vieram depois, não tinham experimentado algo dessa dimensão. E ali, aquele talvez despreparo emocional ou aquela talvez falta de visão normal do progresso de cada um, que ainda não tinha chegado nesse nível de consciência, muitas pessoas esbarraram um pouco nessa questão e tiveram um grau de dificuldade maior para passar por isso e sustentar um relacionamento amoroso. Então, muitas dessas coisas aconteceram e aí elas davam ali uma falsa sensação, né? Ou seja, na verdade, o que acontecia era: quem vê de fora tem uma falsa sensação de que está tudo certo naqueles relacionamentos, mas isso é tudo muito fruto de uma interpretação que você está vendo de fora daquela relação, né? Você assiste o palco, o até onde aquelas pessoas te permitem ver sobre o relacionamento delas, que muitas vezes são as fotos ou vídeos em redes sociais, são os encontros que duram uma, duas, três ou quatro horas numa festa, num encontro, num almoço, num jantar, em família ou entre amigos. Então você não vê tudo, você vê o palco, né? Você vê os holofotes, aquela parte talvez ali melhor do que está acontecendo. Mas você não sabe o que acontece quando aquele casal volta para casa. Você não sabe o que acontece no dia a dia, no antes que eles vão dormir, como eles acordam, quando acordam, o que acontece nos finais de semana, naquelas 24 horas, 48 horas de um final de semana, e durante a semana, como é o convívio. Você não tem acesso muitas vezes a isso, dependendo da relação, do grau de relação ou parentesco ou de amizade que você tem ali com aquelas pessoas, você não sabe, né? E essa verdade da relação íntima amorosa, ela está no bastidor. No bastidor que geralmente a gente que está de fora dessas relações íntimas amorosas, a gente não vê. É só você pegar e ver pelo seu próprio relacionamento amoroso, se você está em um, num casamento, num namoro, noivado, que seja. É só você parar para perceber quantas são as pessoas que têm acesso aos momentos mais íntimos de casal. E quando eu falei momentos íntimos, eu não estou falando somente daquela parte do relacionamento sexual. Eu estou falando daquelas coisas pequenas. Quando vocês acordam juntos, ou se vocês não acordam juntos, no dia a dia em que vocês estão, nas conversas que vocês têm, nos desentendimentos por visões diferentes relacionadas a um ou outro tópico. Quantas pessoas assistem isso? Pouquíssimas. Talvez e muitas vezes só vocês dois que estão no relacionamento. E a mesma coisa acontece nos relacionamentos amorosos das amizades que você tem, dos seus familiares, muitas vezes, e das celebridades, dos famosos. Você não vê esses bastidores. E famosos, celebridades, eles também têm problemas a resolver. Eles têm também, assim como você, assim como eu, uma vida cotidiana. Não importa a grana que eles têm, o tipo de família de onde vieram, as condições que eles têm. Eles enfrentam também desafios parecidos ou até maiores que os nossos. Eles também estão em um processo evolutivo, assim como nós também estamos. Não dá para dizer que 24 anos de casamento é símbolo de fracasso. Deu muito certo por 24 anos, onde a felicidade não existe mais, é preciso a liberdade. E o casamento é uma lei do homem. Casamento é um progresso social, mas nem por isso é um martelo batido. As visões de mundo dentro dos membros daquele casamento podem mudar ao longo da relação. Eu e a Vanessa mesmo, a Vanessa, minha namorada, em 2020 nós tivemos uma ruptura. Um pouquinho antes da pandemia ali, um pouco antes de ter aquele lockdown, se eu não me engano, foi um mês antes. Deu um mês antes de acontecer a pandemia, uns 20 ou quase 30 dias antes da pandemia, a gente teve um término de relacionamento, eu e ela. E nós ficamos ali por um ano separados. Passamos a pandemia inteira separados. A gente até se falava, né, algumas vezes e tal, mas a gente estava separado, a gente não se encontrava. E não importa eu falar aqui as questões íntimas relacionadas à questão do término, mas ali houve uma diferença de visão de mundos para aquele momento e a coisa precisou passar, a gente precisou passar por aquele momento. Depois nós voltamos ali em 2021, né? Até porque quando é de verdade, volta. Quando não é, quando aquele relacionamento já cumpriu uma missão, não há nada de errado com isso. Aquele casamento, aquele relacionamento amoroso, ele serviu para você e para o outro como um instrumento de evolução. Um ou vários casamentos, quando eles terminam, não significam a falência do amor. Pelo menos não na minha visão, Flávio. Eu não acredito que isso seja falência do amor. Na realidade, isso é uma crença que limita a sua evolução. Se você pensa que o término de um relacionamento, de um casamento, de um ou mais casamentos, não importa se é de uma pessoa com quem você tem bastante convívio ou se é de uma celebridade, isso tá mais para uma crença que limita a sua evolução, se você pensa que esse término é a falência do amor. Vamos fazer uma comparação aqui rápida? Fazer um paralelo com uma outra situação, por exemplo, que não tem nada a ver com essa do casamento, do amor ou um relacionamento amoroso. Imagine a questão dos acidentes aéreos, por exemplo. Estatisticamente, os acidentes aéreos que acontecem ao longo da história, eles são poucos se comparado ao número de voos que você tem todos os dias acontecendo entre os aeroportos. Acidentes aéreos, eles são uma quantidade muito pequena frente à quantidade enorme de voos que acontecem todos os dias ao longo de. Aí a gente já tem já quase 100 anos de aviação e são poucos acidentes aéreos se comparados à quantidade de voos que acontecem. E nem por isso a aviação, a aviação como um recurso que a gente tem na humanidade é algo falido. Muito pelo contrário, olha a procura de voos que existem na humanidade, que só cresce cada vez mais, as pessoas precisam fazer deslocamentos cada vez mais rápidos, e o meio de voar por um avião é um facilitador para muita gente, para muitas situações. Ninguém desiste de voar. Claro, você tem as pessoas que têm muito medo de voar. Algumas voam com muito medo, né? Mesmo que a estatística prove ao contrário, não é que você não possa vir a estar num acidente aéreo, mas a probabilidade ela é menor e se prova estatisticamente, justamente por essa estatística de terem voos que dão muito mais certo do que errado, né? E a coisa acontece. Mesmo que existam pessoas com medo de voar, mesmo que existam pessoas que não gostem e não voem de jeito nenhum, mas os voos dão muito mais certo do que errado. E nem por isso. E claro, justamente por isso, a aviação, o recurso de voar, não é um recurso falido, né? A gente não pode taxar como uma coisa falida, né? A mesma coisa acontece com mulheres que tentam tanto engravidar e não conseguem. Elas passam, às vezes, anos tentando engravidar. Anos. Um, dois, três, quatro, cinco, às vezes 10 anos tentando engravidar e não conseguem. E ali, de repente, quando elas menos imaginam, quando elas já não tinham nem mais muita esperança, de repente acontece. Você já ouviu uma história assim? Que de repente uma mulher, depois de tanto tentar ficar grávida, acontece e ela engravida? E é motivo de comoção e emoção muito grande dentro daquela família, para aquela mulher especialmente. Né? O que que explica isso? Né? Não é porque tantas vezes deu certo que sempre vai ser assim. E de repente a coisa muda. Então, e também, né, só para citar mais um exemplo, né? Imagina um clube de futebol, um time de futebol que está há 40 anos na fila para ser campeão de uma competição importante, não ganha há 40 anos ou mais, está ali naquela fila, não ganha. De repente, acontece um ano onde as coisas dão certo, depois de muito trabalho, depois de muita ação para seguir naquilo, ele é campeão de novo depois de 40 anos. No futebol, principalmente no futebol brasileiro, recentemente com diferentes clubes nós tivemos isso acontecendo aqui, né? Pelo menos nessa era em que eu estou gravando aqui o Vem Comigo Podcast. Então não é porque não deu certo ou não funcionou durante outros anos que em algum momento não vai acontecer. Nós não podemos taxar, julgar. Há um tempo para todas as coisas. E o universo, ele não está preocupado se você quer que seja na sua hora. Simplesmente existe uma conjuntura de fatos, existe toda uma questão relacionada à questão dos seus débitos e créditos, que não são financeiros, mas são questões de obras que você executa ou não executa, ou mal executa ao longo dos anos, que vão credenciando certas questões e vão havendo toda uma conjuntura para que as coisas aconteçam desde que você dê o passo. Faça as ações, faça o bem, propague o bem e haja, e as coisas acontecem. Nem sempre as coisas estão no nosso controle, a maioria das coisas não estão no nosso controle. Por isso e daí a paciência. E a união entre casais, ela deveria ser por afeição. E não por motivação das nossas paixões ou interesses, sejam eles financeiros, de status, de beleza, ou até de estima, ou por outras questões até materiais. Porque muitas vezes as falências nos relacionamentos, elas estão ligadas por a gente querer seguir paixões e desejos baixos nossos, principalmente linkados a questões materiais. E por isso, em algum momento, né, os relacionamentos não seguem. Né? Se existe afeição, é porque o relacionamento amoroso é de verdade. Assim como numa amizade. E se não existe essa afeição, o término é só questão de tempo. Às vezes, a afeição entre esse casal, ela pode existir durante um tempo, mas os caminhos podem mudar. Um dos membros desse casal pode ter uma expansão de consciência e um crescimento diferente do outro. Não melhor ou pior, apenas diferente. E eles podem não conversar mais na mesma frequência, e aí vai haver uma dissonância. E nessas horas, é preciso ter a coragem de ambas as partes para seguirem os seus caminhos opostos. Não é sobre liquidez de uma relação, não é isso que eu estou falando. Sobre você tratar o outro como qualquer coisa e descartável e depois, logo depois você está num outro relacionamento, cometendo os mesmos erros, indo pelas paixões mais baixas, os desejos mais baixos, sem a mínima afeição, sendo ligado apenas por questões materiais ou de estima. Não, eu estou falando sobre respeito, carinho e real amor que liberta, que não aprisiona o outro e que não se apega, que deixa o outro livre para ser quem ele é por essência, por verdade. E se ele tiver que seguir o caminho, não mais com você, que ele possa ter essa liberdade, que você tenha essa compreensão de não ficar apegado a ele, por mais estranho que isso possa parecer. Porque o apego, e eu já falei várias vezes isso aqui no Vem Comigo Podcast, como diz na tradição budista, e eu concordo, eu acredito muito nessa linha, ele é uma das principais raízes de sofrimento humano. Os nossos apegos estão ligados, quanto maior o apego, maior o sofrimento. Não só em relacionamento amoroso, mas em qualquer questão da vida. A um emprego, a uma amizade, ao pai e à mãe, a um filho, a um carro, a um apartamento, um imóvel, a uma televisão, a um livro, seja o que for. O apego, quanto maior o apego, maior o sofrimento. Quanto maior desprendimento eu tenho, quanto maior eu entendo que aquilo é livre para ser quem é, menos eu sofro. Pode até ser doloroso, porque a dor, a gente não tem como evitar, ela é como uma lei da vida, acontece, ela é, a dor é. Mas o apego está mais linkado ao quanto, aliás, o sofrimento está mais linkado à minha quantidade de apego, intensidade do apego, vamos dizer assim. E aí essa é a questão. E agora, nesse ponto desse episódio, eu vou dividir com você 11 perguntas simples que eu formulei aqui para ressignificar o relacionamento amoroso. Se é que você está num estado de desesperança pelas falências de casamento que você vê por aí, ou que você julga como falência só porque são términos. Pode ser doloroso, pode ter um sofrimento, mas nós sobrevivemos mesmo aos términos. É uma questão de ângulo por onde a gente vê. E eu nunca na história do Vem Comigo, pelo menos pelo que eu me lembro aqui, eu fiz uma seleção de perguntas tão longas assim. Porque o que eu vou dividir com você aqui são 11 perguntas. Eu nunca fiz tantas perguntas. É um time de futebol de perguntas. Um time titular de futebol em campo de perguntas. Para justamente te levar ao conhecimento interior aí com você mesmo. Para você ressignificar o relacionamento amoroso. Se você está vendo ele por um ângulo drástico. Por causa de términos de casamentos, de namoros. E te pega muito de surpresa. Então deixa eu começar com essas 11 perguntas. Vamos começar pela primeira. E a gente vai comentando brevemente cada uma delas. Vamos lá? Então eu te convido nesse momento a pegar um papel e caneta para anotar, se fizer sentido para você, ou anotar aí no seu bloco de notas no celular. E vamos começar aqui com cada uma delas. A primeira pergunta é a seguinte. Quais são as ideias, pensamentos ou coisas que eu venho me dizendo e acreditando que me levam a não acreditar no amor? Repetindo essa primeira pergunta, porque eu sei que ela está longa, tem que repetir mesmo. Quais são as ideias, pensamentos ou coisas que venho me dizendo e acreditando que me levam a não acreditar no amor? Essa pergunta visa fazer com que você reflita e acesse dentro de você o diálogo interno que você vem tendo com você mesmo. Os pensamentos, as coisas que você vem acreditando por você mesmo, ou que você ouviu e introjetou em você, trouxe, fez para você como uma verdade, seja porque você ouviu de alguém e aí fez dessa sua ideia também, ou seja porque, sei lá, da onde você tirou e você vem acreditando que por causa disso o amor tem que ser desacreditado, não existe mais amor. Como essa situação aí do divórcio da Sandy e do Lucas Lima, ou de outros casais próximos a você, ou de outras celebridades que se divorciaram e você ficou impactado por essas notícias. Então, quais são essas ideias? Quais são esses pensamentos? Essa pergunta visa você acessar essas coisas. A segunda pergunta é a seguinte. O que eu sei sobre isso? Repetindo a segunda pergunta, o que eu sei sobre isso? Ou seja, o que você respondeu para você na primeira pergunta, o que você sabe sobre isso? Então, se é sobre um término de algum casamento, vamos pegar esse por exemplo da Sandy e do Lucas Lima. O que você sabe sobre esse término? O que você sabe sobre o amor? O que você sabe sobre isso? O que você sabe sobre términos de relacionamento? Essa pergunta visa você acessar esse tipo de informação dentro de você. Terceira pergunta. Como sei sobre isso? O que eu sei sobre isso? Como eu sei que isso é assim? Ou seja, o que você respondeu na segunda pergunta... Então, por exemplo, se você respondeu... Eu nem sei qual foi o motivo do término do Lucas Lima e da Sandy, tá? Eu não fui atrás disso. Geralmente eu não vou atrás dessas coisas, a menos que seja para fundo didático, mas nesse caso eu não, realmente não quis fazer isso, não fui atrás, tá? Não me interessa saber de verdade qual foi a situação, e aqui não é nenhuma. Não tô tratando eles como, ah, porque a vida deles não importa, não é nada disso, é só porque realmente não é uma coisa que vai fazer a diferença para minha vida. Né? Então eu não fui atrás para buscar sobre isso. Não é nenhuma arrogância da minha parte, é porque realmente eu acho que não vai acrescentar na minha vida. É uma questão que compete ao casal e é uma coisa deles, tá? Mas digamos que você tenha descoberto alguma coisa porque você ouviu nos portais de notícia, ou porque você de repente ouviu em alguma declaração deles dois, e aí você respondeu sobre isso lá na primeira, na segunda pergunta. E aí tá bom, a terceira pergunta te faz isso, né? Tá, mas como é que você sabe disso? Né? Como é que você sabe que disso pode ser feita uma coisa, uma certa generalização para todos os casais, né? Será que não é uma visão só daquele casal? Enfim, visa você fazer esse tipo de reflexão aí. Quarta pergunta: por que eu acredito nessas coisas? Tá? Então, repetindo a quarta pergunta, por que eu acredito nessas coisas? Então, assim, por que você está acreditando nisso que você respondeu lá na terceira pergunta, e na segunda e na primeira pergunta? Por que você está acreditando nessas coisas? O que faz você acreditar nisso? Por quê? Tá? E se possível, vai cavando mais. Em cima da resposta que você dá essa primeira, pergunta, faz um segundo porquê, tá? Mas por que disso? Tá? Então vamos dizer, digamos que você tenha respondido: ah, eu acredito nisso porque, cara, para mim não existe essa questão de casamento, isso é tudo balela, as pessoas só acreditam, só tão por interesse aos próprios corpos um do outro, ou pela beleza, ou porque cansam com o tempo. Tá, e por que que você acha que as pessoas cansam com o tempo? Aí digamos que você se responda nesse segundo porquê: ah, porque eu acho que com o tempo as pessoas vão enjoando. Tá, e por que que você acredita que as pessoas vão se enjoando entre elas? E aí você vai ter o desafio de se responder sobre isso. E digamos que você chegue à resposta: ah, porque eu vi isso no casamento dos meus pais. Eu vi minha mãe dizer pro meu pai que estava enjoada dele, e por conta disso eles acabaram se divorciando quando eu tinha 11 anos de idade. Eu ouvi isso acontecer. E aí, você tem uma questão, né? A entender, né? Então você viu na sua própria história algo acontecer assim, você tomou como uma verdade para você. E aí a quinta pergunta visa fazer você responder: então tá. Já que foi isso, vamos tomar essa do enjoo como, por exemplo, que a tua mãe disse. Isso é só fictício, não tô dizendo que aconteceu na tua vida, só tô dando como exemplo. Então a quinta pergunta faz você se perguntar o seguinte: tem lógica acreditar nisso? Repetindo a quinta pergunta, tem lógica acreditar nessa resposta do teu último porquê aí? Faz algum sentido isso? Será que porque sua mãe disse isso para o seu pai ou vice-versa? Será que todos os relacionamentos são assim? Qual é a lógica que prova isso? Que as pessoas se enjoam? Que porque sua mãe disse isso para o seu pai ou vice-versa? Será que todos os relacionamentos amorosos as pessoas se enjoam umas das outras? Né? Então a quinta pergunta visa você procurar a lógica nisso. Tem lógica? E aí a sexta pergunta faz mais uma provocação, que é a seguinte: existe alguma evidência de que é assim? Repetindo a sexta pergunta: existe alguma evidência de que as pessoas se enjoam? Se existe, como você prova isso como evidência? Né? Qual é a coisa que mostra para você? E aí, nesse ponto, você pode falar: ah, próprio casamento dos meus pais. Minha mãe falou isso pro meu pai falou isso pra minha mãe, e aí eles terminaram. Tá, tudo bem. Mas será que foi um enjoo? Será que eles realmente se enjoaram? Ou será, como a gente vai ver perguntas aqui à frente, será que não houve uma expectativa diferente em relação a um ao outro e eles não se conheciam? Desafio. Sétima pergunta: como acreditar nisso te ajudou até aqui? Repetindo a sétima pergunta: como acreditar nisso te ajudou até aqui? Ou seja, como acreditar que não dá para acreditar no amor por causa dos términos, porque esse enjoo entre os casais com o tempo, como pensar dessa forma te ajudou? E aí, de repente, nesse ponto, você vai começando a ver, cara, eu não consigo ter um relacionamento que dure, ou eu não consigo nem ter relacionamento nenhum. Eu não consigo nem ficar com ninguém, eu não consigo nem começar um relacionamento, ter um namoro, porque eu já me afasto das pessoas justamente porque eu acho que em algum momento eu vou enjoar e aí isso vai doer e aí eu vou sofrer. Porque isso aconteceu no casamento dos meus pais. Eu não quero ter essa dor, eu não quero ter esse sofrimento, né? E aí de repente você vai começar a acessar coisas assim. Não estou dizendo que vai ser o seu caso, mas talvez, né? Aí vai depender da resposta que você vai se dar ao longo de todas as perguntas anteriores que você se fez aí, que eu procurei trazer aqui como exemplo. Então, como acreditar nisso te ajudou até aqui? Oitava pergunta: o que eu poderia acreditar, me dizer ou pensar que seria mais edificante que isso sobre o amor? Repetindo a oitava pergunta, o que eu poderia acreditar, me dizer ou pensar que seria mais edificante que isso sobre o amor? Ou seja, se eu acredito que as pessoas vêm acreditando até aqui que as pessoas se enjoam e tá, ou essa coisa toda, e eu já provei que não tem lógica, de repente não tem uma evidência, ou eu tô vendo, tipo, tô vendo aqui que isso não me ajudou nada, qual o novo tipo de pensamento que eu posso criar? Que eu posso nutrir dentro de mim, que é mais edificante, mais positivo sobre o amor do relacionamento amoroso. Qual é? Ah, é um pensamento de sim, o amor existe. Existem outros casamentos que duram até que essas duas pessoas partam para um outro plano, uma delas parta para um outro plano. Não, os casamentos podem existir sim, porque existem, embora existam muitos e muitos divórcios, mas também existem muitos e muitos casamentos que são duradouros e duram até que esse casal esteja aqui nesse plano, nessa terra. E existem, né? Porque eu tô focando mais de ver o lado dos divórcios, mas e o lado dos casamentos que são duradouros até o fim? Dos relacionamentos amorosos que são duradouros daí por diante. Então eu vou colocando outros tipos de pensamento que são mais positivos sobre isso. Nona pergunta: quão realista é esse pensamento para mim? Aí eu preciso entrar numa disputa de tentar entender se esse novo pensamento que eu estou trazendo, mais positivo, mais edificante, realmente é realista para mim. Eu sinto isso, eu sinto que ele é real dentro de mim. Eu consigo pensar e nutrir uma questão emocional mais elevada, mais amorosa disso? Então, eu vou verificar isso também. Décima pergunta: o que aconteceria na minha vida se eu passasse a pensar de acordo com esse princípio? Repetindo a décima pergunta: o que aconteceria na minha vida se eu passasse a pensar de acordo com esse novo princípio? Ou seja, se eu passasse a pensar no amor amoroso, do relacionamento amoroso, dessa forma mais positiva, mais edificante, qual a diferença que isso traria na minha vida? E de repente você vai chegar a respostas: ah, eu acho que eu conseguiria realmente, a partir de daqui por diante, estar mais preparado para conhecer uma pessoa, me abrir para me envolver num relacionamento amoroso, como eu não tenho feito nos últimos tempos, ou como eu nunca fiz na minha vida. De repente eu vou me abrir para projetar menos sobre a outra pessoa, e aí, poxa, tipo, eu vou entender, em vez de criar uma expectativa sobre a outra pessoa, sobre como eu acho que deve ser um relacionamento, como deve ser a outra pessoa, eu vou me abrir para aceitar ela como ela é, com todas as suas falhas, com todas as suas imperfeições. E aí, até porque eu também tenho minhas imperfeições, também tenho as minhas falhas, mas também, assim como ela, também estou num caminho evolutivo e vou aceitar ela como é e vou me abrir para um relacionamento que dure, aceitando a pessoa como ela é, em vez de ficar projetando uma coisa, achando que ela tem que ser como eu acho que é. E aí, se eu vier a casar em algum momento, eu caso com a projeção, mas não com a realidade de quem é a pessoa. Então, são essas coisas que você vai trazendo para cá. E para fechar, como exemplo, tá? Que eu dei aqui, né? E para fechar, como última pergunta desse time de futebol de perguntas, o grande centroavante, a 11ª pergunta, eu vou colocar aqui. Quando esse novo pensamento, aliás, o quanto esse novo pensamento ajuda nas questões sobre amor daqui para frente? Repetindo a 11ª pergunta, quanto esse novo pensamento me ajuda nas questões sobre amor daqui para frente? Ou seja, como pensar assim, nessa maneira mais positiva, mais elevada sobre amor, me ajuda daqui para frente? O quanto isso vai me ajudar? O quanto isso vai me elevar? O quanto isso vai ser melhor para o relacionamento que eu já tenho hoje? Se você está num casamento, se você está num namoro, ou se você vem buscando, o quanto isso vai te ajudar? Pensar assim, dessa forma mais elevada, vai contribuir e vai fazer a diferença na sua vida. E se você, quer ir além desse episódio 148 do Vem Comigo Podcast, quer que eu te ajude mais nessa questão, esteja você dentro de um casamento, de um namoro, ou não, ou se você vem buscando isso, eu vou deixar para você um convite. E o convite que eu tenho para você é o seguinte: eu tô nesse momento num grupo do Perfeita Harmonia, que eu divulguei aqui amplamente alguns episódios atrás no Vem Comigo. Perfeita Harmonia é o primeiro clube de assinaturas de perguntas simples, onde eu trago uma dupla ou um grupo de pessoas que esteja ali imbuída, cada um por seus objetivos, mas nesse grupo de assinatura nós fazemos verdadeiras conversas, onde eu, como um maestro, vou regendo certas perguntas para as pessoas pensarem e cada um responde e tenha a oportunidade de ouvir na resposta do outro algo que pode servir para si. Assim como o que você responde pode servir para o outro. E nessa perfeita harmonia, a gente vai se ajudando como um verdadeiro grupo de apoio para que cada um consiga atingir os seus objetivos pessoais, de elevar-se, de fazer uma melhoria, uma reforma íntima, uma melhoria da gestão emocional para um alcance de um objetivo que te leve a ser mais autêntico, seja no relacionamento amoroso, seja na sua busca de propósito profissional, seja na sua saúde, enfim. Mas é uma reforma íntima de melhoria da gestão emocional para que você seja mais você. E eu, nesse momento, estou fazendo um grupo. A gente, nessa semana, fez a 5ª conversa, chegamos na metade, e daqui a pouco a gente faz uma virada para um novo projeto de vida dessas pessoas. E aí eu te convido a integrar esse grupo que já existe, para que você venha também a integrar, né? E eu quero fazer o convite, porque a gente vai fazer uma virada, essas pessoas vão entrar num novo projeto, e você pode começar junto com elas com o seu projeto de vida que você quer trazer para cá, para o Perfeita Harmonia. Se fizer sentido para você, eu quero te deixar um convite para você conhecer um pouco mais sobre como isso funciona. A gente vai ter encontros semanais nesse grupo. É uma vez por semana, uma horinha de conversa, onde a gente vai conversar ali, trocar entre o grupo, e sempre vai ter uma questão que você vai levar para trabalhar durante uma semana até o nosso próximo encontro em grupo. E é muito legal, tem sido muito legal a experiência com as pessoas que estão no grupo, tem sido incrível, e eu deixo para você esse convite para que você possa entrar no próximo projeto de vida, no Perfeita Harmonia, que deve acontecer daqui a mais ou menos um mês, um pouquinho mais de um mês, a gente vai entrar para um próximo projeto. E se fizer sentido para você, eu vou deixar um link para que você conheça o Perfeita Harmonia, para que você entre ali, conheça o Perfeita Harmonia e já se candidate, porque daqui a mais ou menos um mês e meio, a gente vai ter. Vai ter um link também extra que eu vou deixar aqui. Caso você queira me mandar uma pergunta, você vai falar comigo no WhatsApp para você saber um pouquinho mais sobre como isso vai acontecer. Se você quiser ter uma garantia um pouco melhor, ah, Flávio, mas olha, eu não quero fechar agora, mas quero entender um pouco melhor, conversa comigo, eu te tiro as dúvidas no WhatsApp e eu te explico um pouco melhor como vai acontecer para você integrar essa próxima fase do grupo do Perfeita Harmonia, que já existe, e você fazer parte disso, trazer o seu projeto de vida para o Perfeita Harmonia e a gente trabalhar juntos nesse grupo de apoio que vai te ajudar, tá certo? Então vou deixar os links para você conhecer um pouco mais e vai ser super legal, espero que faça sentido para você. E se é uma questão amorosa, do relacionamento amoroso que você quer trazer para cá, traga, que vai ser incrível, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu volto na próxima semana com mais um Vem Comigo.